Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a vocês que estão aqui presentes, pessoal do Lions Clube, seja muito bem-vindo ao nosso Poder Legislativo Municipal, em nome do Valdeci, presidente, qual o cumprimento todos os companheiros do Lions Clube, meu compadre Clodoaldo, enfim, doutor Lemar, seja muito bem-vindo. E cumprimento você, cidadão Jorens, que está nos acompanhando neste momento pela rede social Facebook deste Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereador e vereadora cabível encontro sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.
Agradeço à vereadora Marta e solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 254-2021, referente ao requerimento do senhor José Francisco do Nascimento.
Processo 254 de 2021, interessado José Francisco do Nascimento, cidadão. Assunto, requerendo que interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a instalação de cortinas nas janelas do ônibus da Secretaria Municipal de Saúde.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pela rede social e também aos membros do Lions Clube que aqui estão presentes. Senhor presidente, eu tenho recebido algumas reclamações de alguns cidadãos pela questão de que algumas pessoas realizam reformas ou obras e colocam material de construção ou na calçada ou na via. E pelo nosso código de posturas, essa é uma atitude que é proibida, né? O passeio não pode ser utilizado como espaço para obra, para fabricação da massa, amontoar areia, tijolo ou qualquer material de construção. Então é importante que a fiscalização garanta a livre circulação das pessoas pelas calçadas e também pelas vias. Nós sabemos que há uma regulamentação que é necessário utilizar aqueles disque entulho para evitar os transtornos, principalmente para o pedestre na calçada. Outra questão que eu recebi reclamações num final de semana em que estava caminhando pela praça é que algumas pessoas vão fazer caminhada e levam seus animais. É importante saber que animal é considerado agressivo, nosso código de posturas até lista alguns desses animais, é necessário que se use focinheira. E o código de posturas diz que a partir de 30 quilos é importante que o proprietário ande pelas vias públicas com focinheira, para evitar qualquer incidente. E eu já tive a oportunidade de caminhar pela praça e ter pitbull e rottweiler sem focinheira. Nós sabemos que alguns desses animais são bem agressivos. Outra cobrança que eu recebi ao longo dessa semana foi pela demora na retomada das obras de pavimentação no Parque Alvorada. Nós sabemos que nós temos 3 empresas aí realizando pavimentação em bairros. 2 dessas empresas já retomaram, Giraldelli e a do Portal. E a empresa que faz a pavimentação no Alvorada, aqui na Rua Barbacena, ainda não retomou. Já foi notificada pela Prefeitura 3 vezes e na última notificação a Prefeitura deu 10 dias para que eles recomecem a obra. O proprietário da empresa garantiu que na segunda ele começa, de fato, as obras no Parque Alvorada e também ali na Rua Barbacena. Só para completar, a Rua Barbacena, que é uma rua que nós temos reclamações diárias por conta daquelas pedras que foram quebradas e ficaram no meio da via pública. Muito obrigada, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Tucunaré, que agora podem acompanhar as nossas sessões através da emissora de rádio. Já, inclusive, recebi bastante feedback das pessoas que dizendo que estão ouvindo as nossas sessões pelas rádios. Então, é muito importante que isso esteja acontecendo, porque a gente sabe que tem muita gente ainda que não tem acesso à internet. E aí, a rádio supre as pessoas, né, o cidadão juarense, de informações. Bom, eu quero solicitar a essa casa que faça um ofício para a Secretaria de Transporte para que arrume a segunda ponte da Estrada Esperancinha. Eu passei lá em outubro do ano passado e já estava ruim. Eu sou ruim, viu, gente, de volante. Aí eu tive que descer do carro para poder ver se o pneu estava no lugar certo, sabe? Mas diz que está pior do que estava naquela época. Então, vamos pedir aí para o secretário Fred arrumar aquela ponte ali na Estrada Esperancinha. Eu também quero fazer um ofício ao prefeito municipal, assim como eu fiz o ofício para que ele arrumasse o Savoini, na verdade, para que arrumasse a biblioteca, porque a gente precisa retomar, né, aquele espaço ali que é tão importante para a nossa cidade, que ele também providencia a reforma do auditório do Centro Cultural Savoini, que é a nossa casa da cultura aqui do nosso município. E pelo que eu vi lá, o estado do auditório está péssimo, então precisa ser reformado. Eu quero também pedir que essa casa faça um ofício para o deputado estadual, Dr. João, e para a deputada Janaína Riva, para que eles intercedendo e articulando, junto ao secretário de Estado, Gilberto Figueiredo, e também ao Ministério da Saúde, para a instalação das máquinas de hemodiálise em Juína. Eu não sei se vocês sabem, mas Juína foi contemplada com máquinas de hemodiálise no final do ano passado, em dezembro. E até hoje essas máquinas não foram instaladas. E na nossa última viagem a Cuiabá, nós conversamos com o deputado João, né, Dr. João, porque ele é nefro e também ele tem uma clínica de hemodiálise em Tangará, então tem bastante conhecimento sobre o assunto. E nós estamos aí solicitando que eles deem andamento nesse processo, porque a gente percebe que é muito mais político de interesse mesmo dos gestores do que de falta de vontade do executivo estadual e federal. É isso, obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Comunico aos senhores que vou deixar a primeira secretaria sem ninguém devido ao momento pandêmico.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar a família Lions Clube, em nome do presidente Valdecir. Bem-vindos à Câmara de Vereadores, à Casa do Povo. Tem algumas indicações e algumas solicitações aqui. Conversei com o prefeito Carlos Sireira na última sexta-feira. Tem algumas solicitações que eu venho fazendo para a Secretaria de Cidade e eu identifiquei 14, porque a comunidade nos cobra, né, vereador Zé? Diariamente, sobre essas necessidades, coisas muito simples de se resolver. E eu, mais uma vez, enumerei todas elas e vou oficiar novamente o prefeito e o secretário de Cidade, Salvador, para que tenha um pouco de sensibilidade para resolver essas situações. Uma das primeiras é sobre a questão de energia elétrica de baixa tensão. A gente está pedindo desde o dia 6 de janeiro de 2021 uma situação próxima ao Bosque dos Padres, que recebeu a pavimentação, entretanto, os moradores estão no escuro. Então é uma região que tem chácaras e uma região que tem casas. Então várias idosas moradoras dessa região estão nos pedindo para a instalação de 2 postes lá desde janeiro de 2021 e até o presente momento isso não aconteceu. Outra questão também, no final da linha dos Barbosinha, a gente está desde janeiro pedindo essa manutenção. A desculpa é que era período de chuvoso, não tinha condições de arrumar. A gente está em 6 de junho e ainda não foi arrumada também. Avenida Vereador Walter Lauro, entre a Escola Presidente Costa Silva e o Asilo, tem superpostes desligados desde dezembro de 2021. A região está muito escura. Os moradores estão nos questionando diariamente sobre isso e nenhuma providência foi tomada também. Outra solicitação, sinalização de trânsito em trechos que a gente não tem placas de sinalização que são extremamente importantes. Infelizmente, as pessoas trafegam em alta velocidade e geram muitos problemas para a gente ali nas proximidades do Comercial Marx, onde teve 2 acidentes nesse mês, onde levou 2 pessoas para o hospital municipal, ambas com fratura exposta. Então, a gente precisa de uma atenção quanto a essa questão de sinalização de trânsito. Outra questão muito importante que a gente vem solicitando também é uma faixa elevada próxima à escola Yara Maria Minotto Gomes. Também é uma necessidade ali dos moradores, muitas crianças, muitos idosos. É um acesso que, para trocar de via para ir à unidade básica de saúde, precisa circular ali e também tem um grande problema ali. Essas, entre outras solicitações, que vão diretamente para o secretário Salvador, que já foi vereador e sabe as necessidades da população. Então são coisas muito simples, no meu ponto de vista, de resolver. E a gente está aí há alguns meses pedindo, espero que dessa vez a gente seja atendido. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através do Facebook e também da Rádio Tucunaré. Também quero aqui agradecer a presença de todos aqui presentes, em especial o pessoal do Lions Clubes, na pessoa do Dr. Demar Crodoaldo, sua esposa Dalva. Cumprimento todos vocês aqui presentes. Senhor presidente, falando em secretário Salvador, eu só tenho a agradecer ao Salvador nesse momento, porque eu encaminhei a ele um ofício semana passada solicitando a limpeza de um terreno lá no, ao lado do campo do Remo, no Porto Seguro, e esse secretário já nos atendeu no dia de hoje com bastante rapidez. Eu tenho muito a agradecer ele. Sou Antônio também da energia municipal, que também solicitei ele algumas luminárias que estavam com problema lá no Jardim América e também nos atendeu com a máxima urgência semana passada ainda. Só tenho a agradecer a eles. Eu gostaria aqui de explanar, senhor presidente, que hoje eu encaminhei um ofício juntamente com a baixa assinada dos moradores do loteamento Gouveia solicitando projeto de pavimentação asfáltica naquele bairro, pois ali só tem 3 ruas praticamente no centro da cidade a ser asfaltada. E a gente encaminhou esse projeto hoje, como encaminhamos também dias atrás dado do bairro Flamboyant. E a gente quer pedir ao prefeito que dê uma atenção especial a esses moradores, porque são 3 ruas praticamente no centro da cidade aí, onde resolve o problema de todo aquele bairro e toda aquela população. Eu queria parabenizar todos os secretários que têm nos atendido, porque a gente, da maneira do possível, tem sido atendida, apesar de toda a dificuldade que tem essa casa, a Secretaria de Transporte, principalmente, onde a gente é muito requisitado com relação a estradas, e as máquinas estão trabalhando, estão finalizando algumas obras lá na região do assentamento, onde já deve entrar a partir da semana na região da Beira Rio, provavelmente só com a patrola ainda, mas com certeza vai fazer um serviço mais bem feito, assim que puder. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a toda a população presente, principalmente o pessoal do LAIS aí, uma grande instituição que atende a população juara, onde eu conheço muito bem. Senhor presidente, gostaria de fazer um ofício dessa casa, solicitando que arrume uma estrada lá no Barro Vermelho, após a fazenda do prefeito Carlos Sirena e do finado Júlio Sirena, onde faz anos já que não passa uma patrulha naquela estrada lá. Também, senhor presidente, quero aproveitar o nome do Clodoaldo que está aqui, que a Secretaria de Cidade arrume a estrada Cristina e a estrada de frente do Elias São José ali, onde essa estrada é muito buraco, onde quando vem tempo de chuva, alaga muito ali, Zé Galvão conhece ali também. Gostaria até que o vereador Zé Galvão assinasse comigo esse ofício, seu Zé, pra gente estar cobrando, e o Clodoaldo tá aí, vamos ver se nós conseguimos um cascalho ali para fazer um serviço bem feito, que nem foi feito lá na Julião. Também, senhor presidente, gostaria de fazer um ofício dessa casa para a Secretaria de Transporte, da Porta do Céu a Para Norte. Quem o vereador Luciano foi que é dia, quem os outros vereadores quiser assinar junto, onde tem mais de 15 valetas muito fundas daquela região ali. Precisa colocar um tubo ali, ser cortado aquelas ruas, né, na estrada, e pôr uns tubos para que não venha fazer aquele valetão, porque se continuar do jeito que está ali, vai chover e vai juntar muita poça de água. Também gostaria de fazer um ofício, secretário dessa casa, para o prefeito municipal, onde adquire caminhão-pipa, né, que ficou pequeno, para o município de Águas Claras e para o norte, e também para o município de Juara, que eu já pedi na sessão passada. Onde você vai lá no Novo Paraná, no 25, tem caminhão-pipa. Você vai lá na São João, tem caminhão-pipa. Então, todos esses distritos pequenos, tem caminhão-pipa. E só a Juara que está deixando a desejar sobre esses caminhão-pipa. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 255-2021, referente ao projeto de lei municipal 021-2021.
Processo 255 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 21 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit superávit financeiro ao orçamento do exercício de 2021 e a sua respectiva fonte e destinação de recursos e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 256/2021, referente ao projeto de lei municipal 022/2021.
Processo 256/2021, interessada Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 22/2021, que autoriza o município de Juara a participar do consórcio de infraestrutura e desenvolvimento do Vale do Arinos, o SINDVALE.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitor o processo 259/2021, referente ao requerimento 031/2021.
Processo número 259/2021, interessada a comissão especial 195/2021, dos vereadores Luciano Oliveto, presidente, doutora Mônica Costa, secretária, e Sandy, relatora. Assunto: requerimento número 31/2021, requerendo a prorrogação por 30 dias a contar de 22 de junho do corrente ano, do prazo para a comissão especial instaurada pela resolução 195, de 19 de fevereiro de 2021, concluir os seus trabalhos e apresentar o relatório.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 258/2021, referente ao requerimento 032/2021.
Processo 258/2021, interessados todos os vereadores. Assunto: requerimento 32/2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 22/2021, que autoriza o município de Juara a participar do consórcio de infraestrutura e desenvolvimento do Vale do Arinos, o SINDVALE.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 257/2021, referente à moção de aplauso 008/2021.
Processo 257/2021, interessados todos os vereadores. Assunto: moção de aplauso número 008/2021, à empresa Aster Máquinas John Deere, a Carvalima Transportes, a Cooperativa Sincred, ao Sistema Prisional Cadeia Pública de Juara e a Promotoria de Justiça de Juara, com alusão à colaboração despendida ao Lions Clube de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 256/2021, referente ao projeto de lei municipal 022/2021.
Processo número 256/2021, interessada Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 22/2021, que autoriza o município de Juara a participar do consórcio de infraestrutura e desenvolvimento do Vale do Arinos, o SINDVALE.
Gostaria de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 509/2021, do seu prefeito municipal de Juara, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 022/2021. Nesse momento está em única discussão o regime de urgência ao projeto de lei municipal 022/2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto é o que vai garantir a adesão do município de Juara ao consórcio intermunicipal de desenvolvimento. Nós sabemos da importância desse consórcio para a recuperação das nossas estradas estaduais, não só no município de Juara, mas nos municípios que compõem o consórcio. Então, o regime de urgência é uma forma de dar celeridade a esse processo, já que nós só receberemos aquelas máquinas que já estão à nossa disposição em Cuiabá quando a nossa documentação estiver toda em dia. Por isso a importância do regime de urgência.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, assim como o Heraldo Marquito, nosso colega vereador, eu também usei a palavra agora há pouco, falando de estrada, nossas necessidades, né, vereador? Com falta do maquinário que a gente tem nesse município, que é tão grande. Esses maquinários já estão à disposição lá na capital Cuiabá. Já foi entregue semana passada ao prefeito Carlos Sirena, como motivo de parte política, né? Já foi feita a entrega para todos os prefeitos que estão envolvidos nesse consórcio, nos consórcios a nível de estado. E essa documentação com o regime de urgência nada mais é para acelerar a ida dessa documentação para a capital e esses maquinários chegar o mais rápido possível na nossa cidade.
Continua a discussão, regime de urgência, vereador Marquito.
Senhor presidente, que nem o vereador Wellington e a vereadora Marta falou, é de muita importância esse projeto aí, para estar liberando parceria aí entre o consórcio Vale do Arino, sobre a pessoa do presidente e prefeito Carlos Sirena, e já também deixar bem claro, aproveitar esse espaço, nós verifiquemos as máquinas, são muito, as máquinas muito boas, e que o prefeito aí, na hora de nomear algum servidor, ou contratar alguns para trabalhar, que coloque em suas mãos uma prancheta, que ele mesmo faça ali seu relatório semanal da sua máquina, para que não venha acontecer que nem as outras que ficam no toco, onde a gente tem que cuidar dessas máquinas. Eu já fiz um levantamento, o quilometragem da estrada de todos os municípios, onde durante 2 meses essas máquinas trabalhando de segunda a sexta-feira, durante 2 meses ela consegue arrumar a estrada do estado dos 4 municípios e ainda sobra tempo para trabalhar em algumas estradas municipais.
Continua a discussão, regime de urgência. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 022-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Por isso está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 022-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 258-2021, referente ao requerimento 032-2021.
Processo número 258-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 32-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 22-2021, que autoriza o município de Juara a participar do consórcio de infraestrutura e desenvolvimento do Vale do Arinos.
Está em única discussão o requerimento 032-2021, vereadora Marta.
Senhor presidente, nós acabamos de dizer aqui da importância desse maquinário que está disponível ao consórcio do Vale do Arinos lá em Cuiabá. Mas nós também sabemos que sem a documentação estar toda dentro do que a Sinfra exige, nós não poderemos retirar esse maquinário lá. Então, a celeridade para aprovação da participação do nosso município nesse consórcio visa a gente a possibilidade de buscarmos essas máquinas o quanto antes e colocá-las para trabalhar antes que o período de chuvas venha. Nós sabemos bem das deficiências do nosso município na questão de maquinários, então não é essa Casa de Leis que vai atrapalhar o processo e, por isso, a dispensa dos pareceres. A dispensa dos pareceres garantirá que o projeto seja aprovado hoje e aí a Prefeitura pode dar encaminhamento aí ao reconhecimento da nossa participação nesse consórcio.
Continua a discussão, requerimento, vereador Zé Galvão.
Sem falar, né, Marta, que o nosso prefeito é o presidente do consórcio, ele tem que dar andamento dos papéis, senão essas máquinas não vêm mesmo.
Continua a discussão, requerimento. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 032-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única discussão e votação o requerimento 032-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 022-2021. Então, neste momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 256-2021, referente ao projeto de lei municipal 022-2021.
Processo número 256-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto. Projeto de Lei Municipal número 22-2021, que autoriza o município de Juara a participar do Consórcio de Infraestrutura e Desenvolvimento do Vale do Arinos, o Sindvale.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal 022-2021. Vereador Luciano.
Boa noite, mais uma vez, colegas. Nós aprovamos hoje, para que pudéssemos votar esse projeto, a dispensa dos pareceres, porque a gente acredita que esse projeto é importante. O regime de urgência, que a gente sabe que esse alinhamento do governo do Estado com as mesorregiões, com a união do Vale do Arinos, é algo que está acontecendo dentro da estrutura do governo. No município de Juara, assim como Tabaporã, Novo Horizonte, Portos Gaúchos, que é onde acontecem esses consórcios, e além de outras parcerias com outros municípios que têm dado certo, os consórcios têm se mostrado uma solução muito eficiente de gestão, principalmente na hora que vai se negociar a compra de produtos. E eu acredito que agora, esse consórcio sendo atuante com esses maquinários, ou seja, se o governo do Estado fosse dividir esses maquinários, talvez o município de Juara tivesse a sorte de receber 2. Então, através dessa união, o município vai receber aí 7 maquinários. O município de Juara, ele foi beneficiado aí com o Carlos Sirena ser o presidente desse consórcio, ele que já tem experiência junto ao consórcio de saúde. Então a gente acredita, quero agradecer ao presidente Léo Boy pelo apoio que ele deu, da gente esclarecer para o prefeito a importância da gente reafirmar que os consórcios são uma ferramenta muito importante para o nosso município e que ele tenha aceitado e ajudado a construir esse consórcio que com certeza vai beneficiar toda a população, vai beneficiar a cadeia logística do município de Juara, especialmente aos pequenos e médios produtores.
Continua a discussão? Doutora Marta?
Senhor presidente, quando falávamos da criação desse consórcio lá no início do ano, não tínhamos a dimensão que a contrapartida do Estado se efetivaria tão rapidamente. Porque nós sabemos que quando se fala de licitações na questão pública, tudo é muito moroso. Então, me surpreendeu chegar lá em Cuiabá e ver todo o maquinário exposto à disposição dos municípios. Falar de maquinário num município como Juara, que tem em torno de 4.500 quilômetros de estradas rurais, sem sombra de dúvidas, é de grande valia. Nós sabemos que esse maquinário vem para todo o Vale do Arinos, mas inegavelmente o mais beneficiado será Juara, porque nós temos uma malha viária muito maior do que qualquer outro município, principalmente de estradas estaduais que cortam o município de Juara.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Ressaltando isso que a vereadora Marta falou sobre a nossa malha viária de rodovias estaduais, Juara tem 722 quilômetros, Novo Horizonte tem 17 quilômetros, Porto dos Gaúchos tem 147 e Itabaporã 452 quilômetros. Isso de rodovias estaduais que cortam o nosso estado. Então, nós vamos ser muito beneficiados, né, em comparação aos demais municípios que possuem poucas estradas estaduais. E assim como a vereadora Marta, o vereador Marquito, eu também estive em Cuiabá juntamente com o prefeito Carlos Sirena para recebermos esse maquinário e foi realmente um momento de muita alegria para a gente, porque o tanto que a gente luta, né, para que nossas estradas sejam bem pavimentadas, tenham uma boa manutenção. Para escoamento da nossa produção, que eu acho que isso é fundamental, e também a gente tem que pensar que em breve nós teremos o volta às aulas, né? Se Deus permitir. Então, a população vai precisar também que as estradas estejam boas para esse retorno das crianças às escolas.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste, realmente, igual a vereadora Marta se posicionou, é de impressionar a rapidez que foi a compra desses maquinários pelo governo do estado, cumprindo com a obrigação que ele assumiu junto aos municípios. E os municípios, como o nosso, grande problemático com relação a estradas, mais de 4.500 quilômetros de estradas, e com pouco maquinário. Então, assim, é de muita valia para nosso município, essa parceria, esse consórcio, vem em boa hora, tendo em vista que nós estamos entrando no período de seca, e é hora de arrumar essas estradas, principalmente as estaduais, que são muito compridas, e o maquinário está lá à disposição. Temos que parabenizar o senhor governador pela atitude que ele teve, pelo compromisso que ele assumiu e cumpriu com os municípios com relação aos consórcios. E lógico, no nosso município de Juara, com o prefeito Carlos Sirena, com toda a seriedade que tem, providenciou na rapidez, o mais rápido possível, a documentação para que esses maquinários estejam prontos, entregues para o município de Juara, pronto lá para receber, se possível ainda dentro desse mês. Queremos estar com esse município, com esse maquinário aqui no município, né, Maquito? Onde nós temos muito trabalho para eles. Se pudesse, nós íamos lá buscar esses bichos e vinha rodando com eles, né, Marquinhos? Mas acredito que até o fim do mês aí, acredito que esses maquinários já devem estar na cidade trabalhando a favor do município, a favor da população.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, quero reforçar a palavra do vereador Wellington, deixar bem clara a população que está nos assistindo, que nós temos aqui a estrada Tapaiuna, a estrada Paranorte, a estrada Beira Rio, a estrada Rodolfo Ferro e a estrada do Postinho. É uma estrada que esses maquinários vão estar atendendo, onde não vai precisar mais a máquina do município estar patrulhando essas estradas, e sim vai agilizar mais rápido as outras estradas municipais para estar patrulhando. Acredito aí que ano que vem a gente vai ter com mais rápido essas estradas arrumadas e dando melhor trafegabilidade para a população juarense. Quero deixar bem claro já também que nos cofres públicos vai ser economizado através do consórcio. O governo do estado vai estar bancando esse consórcio com despesa de pessoal, despesa de uma marca, despesa de combustível, e o nosso município vai economizar muito. Espero aí que o prefeito calcule essa economia que vai dar e ajunte esse dinheiro para que ano que vem possa comprar aí mais umas duas patrolas para estar junto aí atendendo as estradas do município aí e dando melhoria para a nossa população.
Continua a discussão? Eu gostaria de primeiro agradecer aos vereadores e também, claro, nós estamos atendendo o pedido do seu prefeito, o regime de urgência do projeto, e também sensibilizar todos nós, vereadores, quanto ao regime e à dispensa dos pareceres. O projeto está sendo votado nesse momento. Um projeto de altíssima importância e relevância para toda a comunidade do Vale do Arinos. Lembrando, Marta, que, salvo engano, esse consórcio ele é formado, ele é diferente do consórcio municipal de saúde, né? Esse consórcio ele é formado também por, além dos quatro municípios, aqui, é Tanhangá e Brasnorte, né? Só ficar só os quatro. E que deixe bem claro a população do município de Juara, porque está vindo esse maquinário, mas é do consórcio. Embora, claro, que nós preferimos, Ademar, eu até falei na época, seria mais interessante se essa doação, pode ser desse maquinário, fosse direto para a prefeitura, para cada município. Mas tudo bem, nós já sabemos algumas ações que já aconteceu aqui na região nossa, referente ao consórcio. E foi por isso que naquele momento, quando estava se vendo a possibilidade da instalação desse consórcio, foi o que a vereadora Marta disse aqui, o vereador Luciano, realmente nós estivemos lá falando com o prefeito para tentar o município de Juara viabilizar a presidência desse consórcio. Naquele momento o prefeito até ele sugeriu que deixasse para outro município, mas a gente acabou convencendo e mostrando para o prefeito Carlos Sirena quais seriam os benefícios, até porque Juara é um município bem maior do que os outros municípios que vai ser atendido. Então, mesmo nós sendo atendido com esse consórcio apenas nas rodovias estaduais e federais, já ajuda muitos municípios. E Juara, nós temos aqui essas rodovias estaduais, são muito grandes. Então, parabenizo ao prefeito que já recebeu esse maquinário, nós temos que realmente acelerar esse processo. Normalmente nós somos contrários a situações de projetos que dispensam os pareceres, mas existem situações e situações. Esse caso, por exemplo, nós temos que fazer isso aí para acelerar o processo, embora a prefeitura já poderia ter enviado esse projeto já anteriormente para que os vereadores melhor analisassem e estudassem, mas como foi, de repente, às vezes até o prefeito e a equipe técnica, como os senhores vereadores acabou de dizer, às vezes não acreditou que o governo iria entregar tão rápido esse maquinário, mas aí está aí, o maquinário já foi adquirido, já está lá, já foi entregue aos consórcios, e aí está faltando então essas situações de documentação. Então, por isso nós temos que acelerar o processo, e a gente acaba aí travando todo o Vale do Arinos por causa do município de Juara. Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, população presente, há uns dois meses e pouco atrás, mais ou menos, a gente teve uma reunião com o pessoal que veio aqui explicar sobre esse consórcio, e falando de centenas de maquinários para município, para isso, para aquilo, aquilo ali veio na minha cabeça, poxa, isso é uma piada, né? É uma conversa fiada. Isso aí só miguezinho na cabeça da população. E quero também parabenizar o governador Mauro Mendes, onde ele, com mais rápido, no estralo de dedo, eu estive presente semana passada em Cuiabá, e você fica ali no meio daquele monte de maquinário e você vê a importância de uma boa gestão do governo do estado de Mato Grosso, onde adquiriu ali quase 200 maquinários entre máquina PC, para carregadeira e patrol, aonde para ajudar o município, todos os municípios. Juara foi contemplado aí junto com o consórcio do Vale do Arinos. Essas máquinas vão atender, vai ajudar muito o Vale do Arinos. Parabéns ao governador Mauro Mendes e também parabéns ao Carlos, o prefeito Carlos Sirena, por ter sido o presidente desse consórcio.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, vale lembrar também que nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive devemos estar sendo assistido pelo pessoal lá do assentamento, da região do Beira Rio. Aquela estrada do Beira Rio, que é uma estrada estadual, um problema sério naquela ponte do Apiacais, onde nós precisamos, o vereador Marquito e presidente Leo Boy, colegas vereadores, buscar um projeto junto ao governo do estado para que faça aquela ponte de concreto, que a gente está vendo também a viabilidade que o governador está tendo bom senso com relação aos projetos de ponte com a nível de estado. E aquela Beira Rio, aquela estrada tão problemática que liga o município de Juara, Juruena, com fazendas altíssimas produtivas de café ali, fazendo como a Fazenda 3J, e não ter estrada para escoar sentido Juara, precisa de uma atenção muito especial naquela região da Beira Rio. Estamos sendo muito cobrados pela população daquela região, e com razão. A estrada fechou, o mato tomou conta, então essas máquinas, mais que bem-vinda vai ser, né, vereador Marquito, para colocar naquela região e reabrir aquela estrada de vez, a gente fazer realmente aquela estrada da Beira Rio ser uma estrada de verdade.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 022-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 022-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. A mensagem de veto 001-2021.
Mensagem de veto 001 de 2021. Senhor Presidente, trata-se de projeto de lei do Legislativo número 9 de 16 de abril de 2021, que deu origem ao autógrafo número 21 de 2021, qual institui o auxílio funeral para óbito, decorrente de suspeita, confirmação ou por complicações relacionadas à Covid-19, âmbito do Sistema de Assistência Social do município de Juara, estado de Mato Grosso, e da outras providências. Isso porque encontra-se positivado na Constituição da República Federativa do Brasil, em verbos, artigo 2º. São poderes da União, independente e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ou seja, que o dispositivo supra deixa clara a exigência de que princípios que norteiam as relações institucionais, qual seja da separação de divisão dos poderes.
Está em única discussão a mensagem no veto 001-2021. Vereador Wellington.
Senhor Presidente, colegas vereadores, criamos esse projeto, senhor presidente, onde todos nós fizemos parte dele, aprovamos e chegou na mesa do prefeito Carlos Sirena e ele vetou. E ele vetou justificando, conforme o vereador Luciano acabou de ler, justificando a inconstitucionalidade do projeto, tendo em vista a questão chamada vício de iniciativa. O poder legislativo não poder causar custos ao município de Juara, à prefeitura, ao poder executivo. Então, assim, todos nós votamos e aprovamos. O prefeito vetou. Eu, o vereador Wellington Martins, não fico com vergonha de ter votado na primeira votação e aprovado esse projeto e hoje estar a favor do veto. Gostaria que vocês entendessem dessa maneira também, tendo em vista a inconstitucionalidade colocada pelo projeto. Onde também é um auxílio que a gente estava tentando fornecer às vítimas do corona como assistência funeral. Mas também já existe uma lei municipal, a número 2715, de 8 de outubro de 2018, onde já regulamenta uma lei com auxílio funeral, que foi regulamentada, inclusive, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que é a que regulamenta esse tipo de assistência, né? Porque ela é colocada na assistência social, onde ela já dá o custeio das despesas. Ó, no artigo 9º do Conselho Municipal, o benefício do auxílio funeral ocorrerá na forma da prestação dos serviços a seguinte modalidade: custeio das despesas de serviços funerais, custeios de translado, se o falecido estiver fora do município de Juara, isenção da taxa administrativa do cemitério. Então, assim, a gente já tem uma lei favorecendo, dando uma ajuda, uma contribuição às famílias de pequena renda, lógico, como também foi esse projeto que a gente aprovou, no auxílio funeral. Então, assim, eu entendo que realmente a gente aprovou, de repente, na ânsia de querer ajudar, e extrapolamos um pouco com relação à inconstitucionalidade do projeto.
Eu, antes de passar para os pró-vereadores, eu gostaria de justificar, até porque eu estou aqui há algum tempo nesta casa, graças a Deus, e quando se fala em auxílio e atender o carente, nós somos totalmente solidários e temos ajudado. O translado dos corpos, das pessoas que acabam falecendo fora do município, já foi uma emenda nossa em gestões anteriores. Algumas ações referentes a essa situação de pessoas carentes, quando seus entes queridos vêm a óbito, também nós tivemos várias ações aqui. Esse projeto, claro, eu já queria ter apresentado ele desde o ano passado, a gente acabou não apresentando, depois nós sentamos, os vereadores, foi o que o vereador Hélio disse, todos assinamos. Eu não vejo como vício de iniciativa, porque já existem dotações para isso, já foi criado lá atrás, não vejo como vício de iniciativa da forma que foi colocado aqui. Nós estamos atendendo as famílias carentes no momento de pandemia. Quando nós idealizamos esse projeto, porque a cidade nossa é pequena, a gente acaba conhecendo as pessoas. E eu tinha algumas pessoas que eu já conhecia que já haviam perdido um ente querido. Por exemplo, não vou citar o nome aqui, mas tem uma pessoa que já havia perdido a mãe e já tinha o pai enfermo. E aí são um casal de pessoas assalariadas, já tiveram toda uma despesa com a mãe. Aí deu algum tempo, perdeu o pai também pelo Covid. E são pessoas assalariadas, tanto a esposa quanto o marido, que recebe um salário mínimo, então tem essa despesa. E nós sabemos que o município, claro, que não é mãe e pai de ninguém, mas nós temos que sensibilizar em algumas ações de pessoas carentes do município de Juara. Quando nós instituímos lá atrás o translado, que de qualquer forma, eu vejo que o SUS, ele tem essa obrigação, Patrícia, de trazer aquela pessoa quando ela é carente e que e acaba vindo a óbito em outro município, porque nós que provavelmente sempre acaba isso. Quando eu digo nós, o sistema público de saúde, o usuário do SUS, as pessoas nós que levamos. Então nós teríamos, o SUS tem que ter essa obrigação de trazer novamente para seus familiares, que seria esse valor de R$3.000 aí, que hoje é pago. Mas aí a gente se depara na pessoa carente, nesse que eu acabei de falar. E nós estamos tendo algum problema aqui no município de Juara. Eu não critico a Secretaria de Assistência Social, mas vocês sabem disso, senhores parlamentares. E você sabe disso, cidadão Jones, você que infelizmente passou por isso. O município, ele tem, legalmente, ele paga o translado, mas ele não pode pagar aquelas despesas do funeral. Ele não pode pagar aquele caixão. E às vezes, para algumas pessoas, um caso que nós estamos passando, que inclusive o prefeito sensibilizou e o prefeito falou que vai resolver, pagou o translado e faltou condições financeiras para a pessoa pagar um caixão de R$1.200. E antes desses auxílios, esse cidadão, essa família, além de perder o seu ente querido, ele teria que ir lá, porque é uma empresa privada, é natural, teria que dar um cheque, alguma coisa, e ir atrás de vocês, vou descer do Lions Clube, de vereador, do comércio, para pedir. Então, eu acho nada mais justo do município é custear esses valores, porque hoje está da forma, se pagou o translado, Patrícia, não paga a outra despesa. E tem pessoas carentes, foi isso que nós colocamos na lei. E quando o prefeito vetou e nós publicamos em rede social que o prefeito havia vetado o projeto, ele veio falar comigo, falou, Léo, mas... Falei, pois é, prefeito, o senhor vetou. Ele falou, aí ele falou desse jeito para mim. Falou, mas a gente lá na prefeitura, é muita coisa, a gente acaba não lendo e se passa despercebido. Aí sim eu expliquei para o prefeito o que era. Falei, prefeito, aqui no projeto está dizendo que o senhor pode regulamentar da forma que couber, que o senhor achar. O senhor vai regulamentar, é até R$9.000. Então o senhor vai sentar com a equipe técnica e com o conselho da assistência social e vai regulamentar de uma forma que o senhor vê que vai atender. E vai atender o carente. Até o prefeito falou, não, se fosse então, como é que nós faz? Falei, prefeito, não tem como retirar o projeto mais. Eu não sei se algum dos senhores chegou a falar com o prefeito dessa ação, mas ele falou, ele até depois ele queria retirar o veto, não pode tirar, depois que o veto entra no poder legislativo municipal, ele tem que ser ou aprovado, ou derrubado. É fato, depois que ele deu a entrada. Então é por isso que eu não estou aqui criticando o prefeito Carlos Sereno de forma nenhuma, porque todas as ações que a gente solicita, aí ele tem atendido, principalmente nessa questão da família, da pessoa carente, através de assistência social, mas nós sabemos também, Valdeci, que o dinheiro público tem que ter as regras, né? Tem que ter as leis, tem que ter os atos. E é por isso que nós estamos aí apresentando esse veto. Eu gostaria, então, claro que os senhores vão discutir o veto, mas eu gostaria de pedir o auxílio dos senhores, dos vereadores, para que entendam, para que nós possamos, então, ir contra esse veto, derrubar esse veto e dar essa oportunidade para que o Executivo regularmente acabe atendendo aí, de uma forma direta, as pessoas carentes da nossa região, do nosso município, que, infelizmente, devido a esse momento triste, estão perdendo seus entes queridos, perdendo mãe, pai, filhos, irmãos. Enfim, então gostaria que os senhores sensibilizassem. Nós já temos o parecer, acho que a Sandra vai falar, parecer jurídico também, que não é visto iniciativa, que não é inconstitucional, parece, né? Que a assessoria jurídica nós já passou. Mas enfim, nós, eu só deixo bem claro, senhores vereadores, nós já temos uma conversa com o prefeito lá no início, e o prefeito, sim, ele entendeu da forma que seria e que se é realmente o projeto. Que não está se obrigando nada, mas sim está dando a liberdade para que o prefeito regulamente da forma que couber. Continua a discussão, vereadora Sandy?
Então, essa questão de constitucionalidade e inconstitucionalidade das leis que geram despesa para o município é polêmica. Mas a gente já tem bastante julgado do STF garantindo que não, que o município, que o legislativo pode sim gerar despesa para o executivo. Se não fosse assim, como eu já disse uma vez, a gente tinha que fechar as portas, porque quase todas as leis que a gente aprova aqui nessa casa, elas geram despesa para o executivo. O que a gente não pode é usurpar a competência privativa do chefe do Poder Executivo, que está no artigo 61 da Constituição Federal. Eu vou ler aqui para ficar bem claro. São de iniciativas privativas do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento da sua remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, serviço público da União e territórios, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, militares das Forças Armadas. Ou seja, em nenhum momento esse artigo fala que o legislativo não pode gerar despesa pro executivo. Aqui ele fala o que, que é de iniciativa privativa do executivo. Então, sobre esses assuntos aqui do artigo 61, a gente não pode tratar. Tem que vir a lei lá da prefeitura, do poder executivo. Fora isso, todos os outros assuntos, mesmo que gerem despesas para o executivo, esta casa pode tratar, desde que haja dotação orçamentária para isso também, né? Que isso é importante a gente ressaltar. E já, a gente já sabe que existe dotação orçamentária. Lembrando também que essa lei, ela amplia um pouco mais o valor da pessoa beneficiada. Então, não vão ser só as pessoas que são beneficiadas hoje por essa lei que o vereador Wellington falou. Vão ser outras pessoas, porque a sensibilidade é a seguinte. Tem famílias que, além de ser, de não ter condições financeiras de arcar com o funeral, ainda morreram, faleceram mais de duas pessoas na mesma família. Então, a gente teve essa sensibilidade aí de fazer esse projeto de lei com esse objetivo, de alcançar essas pessoas. E também, a gente espera que essa lei nem seja necessária, que ela seja usada, né? Porque a gente espera que ninguém mais faleça pelo Covid-19, a gente espera que essa pandemia passe. Mas a lei deve ser, o veto deve ser derrubado, na minha opinião, e principalmente por esse ponto, que a gente não pode deixar o executivo achar que a gente não pode criar despesa para eles, porque a gente pode sim.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, a vereadora Sandy foi bem feliz quando ela esclareceu o objetivo da lei. Nós sabemos que nós já temos um auxílio funeral, sim, inclusive a dotação desse auxílio funeral já praticamente se esgotou nesse projeto que deu entrada hoje de abertura de crédito especial por superávit, já se abriu, ampliou os valores aí, porque nós sabemos que havia uma previsão para um ano inteiro que foi utilizada em 6 meses. Nós sabemos que o município já faz a sua parte auxiliando os carentes nesse momento difícil, mas o objetivo do projeto que foi assinado por todos os vereadores encabeçado pelo presidente visava atingir principalmente as famílias que tiveram essa tragédia mais de uma vez. Porque nós sabemos o quanto é alto o custo de um funeral. Por mais simples que ele seja, ele abala as finanças de uma família. Imagine quando isso acontece mais de uma vez, num tempo tão curto. Então, esse foi o objetivo do projeto de lei. E eu quero reafirmar aqui, vereadora Sandy, que eu espero muito que essa lei ela não tenha utilidade, que nós não tenhamos mais mortes por conta do Covid no nosso município, né? Nós sabemos que vivemos um momento difícil, o Poder Legislativo tenta auxiliar na maneira que pode, e nesse sentido é que eu vou votar pela derrubada do veto também, porque eu acredito que nós podemos ter esse olhar mais apurado num momento tão difícil como esse.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Contribuindo para a fala das colegas e do colega vereador, a situação da Covid-19 é uma situação que, para tudo que chega na Câmara de Vereadores de Juara, todos os projetos da Prefeitura Municipal, em todos eles a gente considera a situação excepcional da pandemia, né? Os impactos financeiros que ela gera para o município, a criação de despesas, os transtornos no Sistema Único de Saúde, os transtornos a gente considera na hora de justificar problemas na vacinação, enfim. A Prefeitura ela usa muito essa questão da excepcionalidade. Eu gostaria de contar com a sensibilidade do prefeito Carlos Sirena para que ele use dessa excepcionalidade da situação da Covid-19 e compreender que o município que recebeu 9,6 milhões de reais para o enfrentamento ao Covid, onde o prefeito teve autonomia para fazer esses investimentos com recurso de Covid, que ele separe pelo menos uma parcela, porque a gente está utilizando esses recursos. Infelizmente, muitas famílias do município de Juara estão sendo afetadas pela pandemia da Covid-19 diretamente, perdendo pessoas, que eu acredito que é uma das maiores dores que a pandemia da Covid ela pode causar. Então, se a gente utiliza dessa situação, prefeito Carlos Sirena, de excepcionalidade para muitas despesas que são geradas, que a gente coloque o cidadão juarense em primeiro lugar e que a gente compreenda que é um momento excepcional. A gente acredita que a vacinação ela vai avançar, que em breve, por mais que demore, a gente vai ter uma parcela muito maior da população imunizada. Então a gente precisa disso. Como a vereadora Marta falou, a situação superavitária do município de Juara, a gente acompanha que, graças a Deus, o nosso município, de certa maneira, ficou isolado na arrecadação, conseguiu manter a previsão de orçamento e superar a previsão de orçamento, ou seja, tem recurso público para ser investido. Outro fator muito importante que foi levantado é sobre a previsão orçamentária. Tem dotação no orçamento público, tem previsão orçamentária para a gente oferecer esse auxílio, que ele não vai atender todas as pessoas que vão precisar, mas ele vai atender famílias com renda de até 5 salários mínimos, né, presidente? Então a gente aumenta a parcela de pessoas que podem acessar isso. Acredito que os colegas vereadores acompanharam e acompanham muitos casos de pessoas que estão internadas, algumas que conseguem ir para um sistema particular e outras que conseguem serem atendidas no serviço público. Então é muito importante que o município de Juara, que o prefeito Carlos Sirena seja razoável, porque nós vamos votar pela derrubada desse veto, mas que ele tenha sensibilidade para colocar em prática. É claro que é uma lei, como a vereadora falou, que a gente não quer utilizar. A gente não quer dar mais auxílio funeral para ninguém. A gente quer dar vacina para a população. Esse é nosso maior objetivo. Mas para essas famílias que são devastadas pelas mortes causadas pela Covid-19, que o município de Juara, prefeito Carlos Sirena e sua equipe de secretários tenham a sensibilidade de utilizar a previsão orçamentária e direcionar esse recurso para que a gente, a partir da próxima semana, possa atender essas famílias que, claro, vão se encaixar nos critérios, né, presidente? A gente sabe que os custos de um funeral são muito altos, a gente sabe que quando uma família ela fica doente com a situação do Covid-19, ela não tem só os custos hospitalares, ela tem muitas outras despesas, ela tem a pessoa que às vezes é um autônomo e para de trabalhar, enfim. Então, por isso, eu vou votar pela derrubada desse veto, porque esse projeto é muito importante para o nosso município.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a mensagem de veto 001-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Peraí.
Perdão, presidente. Sou contrária ao veto.
Vereadora Mônica?
Contrária.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Luciano?
Contrário.
O presidente também é contrário. Vereador Eduardo?
Contrário.
Vereador Zé Galvão?
Contrário.
Vereadora Sandy?
Contrário.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está derrubada a mensagem do veto 001-2021, com 8 votos contrários e 1 voto favorável. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 229-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 017-2021.
Processo número 229-2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 17-2021, que dispõe sobre o acréscimo de 10% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 017-2021. Só gostaria de deixar mais informado, principalmente a você, servidor público municipal. O projeto de nossa autoria já foi apreciado e aprovado pelos senhores pares, pelos colegas pares na primeira discussão, onde nós estamos igualando, na verdade, a lei municipal com a lei federal, temporariamente, até 31 de dezembro de 2021. Você é servidor público que tem nos procurado, que tem as consignações em folha de pagamento, o limite era de até 30%, conforme consta no decreto, no ato do prefeito, e também na lei complementar 028, que é o Estatuto do Servidor Público do município de Juara, apenas 30%. Como saiu, foi sancionada pelo governo federal, o presidente Bolsonaro, uma lei federal aí autorizando 10% a mais. No caso deles são 5%, o nosso são 10%, porque eles são até 35% e os nossos servidores são 30%. Então, teve alguns servidores do município que nos procurou. Infelizmente, devido a essas ações que estão acontecendo, essa situação lamentável da pandemia, nós sabemos disso, então a gente está autorizando através desse decreto, dessa lei municipal, que o servidor público ele possa aí contratar essa uma consignação em folha com as instituições financeiras até 40%. Antes era até, com a aprovação da lei, era 30%. Agora, se formos aprovados, hoje será 40%. Esse é um pedido aí de vários servidores. É por isso que, mais uma vez, eu peço também aos senhores vereadores. É uma lei rápida, temporária, até 31 de dezembro de 2021, que Deus vai abençoar, que vai passar essa situação de pandemia e tudo voltará normalmente em breve. Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, essa lei aí é um belo exemplo de uma discussão que a gente acompanhou dias atrás e nós fomos até motivo de manchete em alguns sites aí de notícia, alegando que nós estaríamos legislando, querendo ser o Senado ou a Câmara dos Deputados. Essa lei prova de que mesmo que a lei federal exista, nós precisamos regulamentar aqui no município. Porque nós temos leis aqui que falam que o poder de endividamento é de 30%. Então a lei federal fala em 35%, 40%, mas nós temos que regulamentar. Então é esse entendimento que algumas pessoas não têm. Acreditam que basta a lei federal ser aprovada para valer aqui. É bom que se saiba que nós temos leis municipais e é preciso que a gente coloque a nossa lei municipal em consonância com a lei federal. Esse é um belo exemplo disso e demonstra que nós estamos sim antenados com o que está acontecendo no Brasil, mas nós sabemos da necessidade de regulamentação com lei municipal.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Muito bem colocado, professora Marta, essa situação dos poderes legislativos que muitas vezes se confundem, né? Porque existem as matérias que são privativas a cada um dos poderes e as matérias que são concorrentes. Então, qual que é o objetivo? O que compete ao município? Ele cuidar dos projetos de leis e regulamentar para atender a necessidade local, que é o que a gente está fazendo com esse projeto. É uma matéria que ela é privativa ao nosso município para a gente discutir. Assim como é privativa à União, discutir sobre o artigo 22 da Constituição Federal, ele fala que discutir sobre o processo de ensino na escola é competência privativa da União. Então, a gente tem que se ater a isso. Essas críticas, é muito normal que aconteça, mas a Constituição ela é muito clara, principalmente nos seus artigos do 20 ao 30, que ela fala o que é competência do Estado, o que é competência do Governo Federal e, principalmente, o que é competência do Poder Legislativo de Juara, que é discutir e atender as necessidades da comunidade.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, assim como os colegas vereadores já comentou, essa lei ela já existe com 30% na consignação, na folha de pagamento, né? Se o funcionário público quiser antecipar, a gente está fazendo como a lei federal mais 10%, isso vai com certeza ajudar muitos nesse período tão difícil que vem passando. Lógico que a gente pensa e que acredita que é bom se ninguém precisasse nem dos 30%, né? Chegar no final do mês no seu salário cair inteiro na conta dele. Mas a gente sabe que hoje está difícil, muitos já gastam antecipadamente. Então, assim, aumentando esses 10% na folha e para esse desconto de consignação em folha, com certeza irá ajudar bastante alguns, e inclusive circulando mais dinheiro no mercado.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 017-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 017-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 259-2021, referente ao requerimento 031-2021.
Processo número 259-2021, interessada à Comissão Especial de Educação. Vereadores Luciano Oliveto, presidente, doutora Mônica Costa, secretária, e Sandy, relatora. Assunto, requerimento número 31 de 2021, requerendo a prorrogação por 30 dias a contar de 22 de junho do corrente ano, do prazo para a comissão especial instaurada pela Resolução 195 de 19 de fevereiro de 2021, concluir os seus trabalhos e apresentar o seu relatório.
Está em única discussão o requerimento 031-2021. Vereador Luciano.
Bom, senhor presidente, quero falar especialmente à equipe da Prefeitura Municipal de Juara, bem como todos os professores que foram impactados por essa tomada de decisão do Poder Executivo Municipal, o qual culminou da gente elaborar uma comissão especial que teve 120 dias para levantar diversas informações sobre a maneira como eram conduzidos os contratos de profissionais temporários, especificamente dos professores. Durante esse período que nós trabalhamos com a comissão, por diversas vezes a gente teve que interromper os trabalhos, principalmente por causa da situação da Covid-19. Tanto professores que precisavam prestar alguns esclarecimentos para a comissão, participar do que a gente chama de reuniões em busca de esclarecimentos, bem como secretárias de educação, secretárias de administração, também foram acometidos pela Covid-19, tiveram que ficar em isolamento. Outro fator é que tanto a comissão quanto a Prefeitura Municipal de Juara, que sempre tem que entregar para nós as informações, ela tem prazos. Então, se a gente elabora numa semana um conjunto de pedidos de informação, a Prefeitura tem até 15 dias, às vezes até pede mais prazo, para conseguir te mandar o entendimento na documentação que vá atender exatamente o que você está pedindo. Então, pode parecer um grande prazo, esses 120 dias, entretanto, com todas as intercorrências que nós tivemos, a gente precisa de mais 30 dias para entregar um relatório fundamentado a toda a sociedade e apresentando as recomendações. Outro fator que precisa ficar evidente para toda a sociedade, para o prefeito e para os professores, é que os trabalhos da comissão, eles são principalmente sobre o processo administrativo, como o executivo, ele fez esses contratos, ele manteve esses contratos, como ele suspendeu. Então, o trato da Câmara de Vereadores, da Comissão Especial, é observar os atos administrativos. As questões trabalhistas de cada professor, elas vão ser descritas no projeto, entretanto, não é a Câmara de Vereadores que vai dar o parecer sobre uma possível questão trabalhista desses profissionais. Tá? Então, por isso, senhor presidente, a gente pede um prazo de até mais 30 dias, não significa que a gente vai utilizar todo o prazo, eu espero que não, porque né, a gente tem um conjunto de atividades para a gente desenvolver e finalizar, e por isso a gente pede mais 30 dias para a gente conseguir trabalhar agora no relatório final.
Continua a discussão, requerimento? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 031-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 031-2021. Nesse momento, eu solicito aos senhores vereadores, vou suspender a sessão por 3 minutinhos, acredito que é o suficiente, para que a Secretaria Legislativa elabore o projeto de resolução para que nós possamos aí colocar em apreciação neste momento aos senhores vereadores. Então, 3 minutinhos, por favor, à Secretaria Legislativa. Gostaria de convidar os senhores vereadores para que retomem aos seus lugares para darmos início à sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de resolução 011-2021. De 21 de julho de 2021.
Projeto de resolução 11 de 2021. Autoria mesa diretora dispõe sobre a prorrogação do prazo da comissão especial instaurada pela resolução 195 de 19 de fevereiro de 2021 e da outras providências. A Câmara aprova. Fica prorrogado por 30 dias a contar de 22 de junho do corrente ano o prazo para concluir seus trabalhos e apresentar relatório. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Juara, 21 de junho de 2021.
Está em única discussão o projeto de resolução 011-2021. Vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, assim como o nobre vereador Luciano já citou, realmente é necessário esse prazo, que a comissão está trabalhando, mas é muito serviço, são muitas comissões, né, Luciano? A população às vezes não conhece o trabalho da Câmara, não entende como tem comissões aqui para a gente trabalhar, de assuntos de interesse à população, interesse ao município. E a gente também é ciente que os professores envolvidos nesse caso estão cobrando serenidade e rapidez do nosso trabalho, principalmente de vocês que fazem parte da comissão. Inclusive querem marcar uma reunião para essa semana com a casa, né, presidente? E, então, assim, para tratar desse assunto. Mas esses 30 dias pedido, eu acredito que é de bom agrado e eu acredito que o trabalho da comissão não vai usar esses 30 dias para dar uma solução o mais rápido possível nesse assunto.
Continua a discussão? Só cumprimentando o vereador Wellito disso, realmente nós já fomos procurados por alguns, viu, o Luciano, a Sandy e a Mônica, né, que da comissão. Nós fomos procurados realmente por alguns professores, profissionais de educação, que querem fazer uma reunião com a gente, mas acabei de falar com o Luciano agora, e ele está solicitando que essa semana ele está muito atarefado, inclusive na conclusão do relatório dessa comissão e também das contas do executivo. Mas nós estaremos entrando em contato com os professores e passamos essas informações. Continua a discussão, projeto de resolução? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 011-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 011-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 257-2021, referente à moção de aplausos 008-2021.
Processo 257 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de aplauso número 008 de 2021, à empresa Aster Máquinas John Deere, a Carva Lima Transportes, a Cooperativa Sicredi, ao Sistema Prisional Cadeia Pública de Juara e à Promotoria de Justiça de Juara, com alusão à colaboração despendida ao Lions Clube de Juara. Moção de aplauso número 008 de 2021. Senhores vereadores, os vereadores subscritos requerem à mesa, ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso à empresa Aster Máquinas John Deere, a Carva Lima Transportes, a Cooperativa Sicredi, o Sistema Prisional Cadeia Pública de Juara e a Promotoria de Justiça de Juara, em alusão à colaboração despendida ao Lions Clube de Juara. O Lions Clube, há anos, por meio de seus voluntários, desenvolve relevantes ações em benefício da comunidade juarense, realizando doações e trabalhos assistenciais para melhorar a vida das pessoas carentes, como exemplo, doações de cestas básicas, fornecimento de cadeiras de roda, realização de campanhas Lions da Visão, com diversas intervenções oftalmológicas, entre outras. Para tanto, no período de 2020-2021, houveram parcerias de colaboração entre o Lions Clube e as seguintes empresas e instituições: a Aster Máquinas, que fez doações de cesta básica, a Promotoria de Justiça de Juara, que por meio de transações penais destina cadeiras de rodas, cadeiras de banhos e andadores, a Cooperativa Sicredi, que doa cadeira de rodas e insumos para a fabricação de fraldas geriátricas, o Sistema Prisional Cadeia Pública de Juara, que firma parceria para a fabricação de fraldas, disponibilizando a mão de obra e fabricando em torno de 1.500 fraldas por mês. A Carva Lima Transportes, que doa o serviço de transporte de todas as doações, insumos, cadeira de rodas e outras. É válido salientar que sem essas parcerias o Lions Clube não conseguiria realizar a demanda de atendimentos, uma vez que atualmente a organização assiste cerca de 500 famílias por mês. Desta forma, a Câmara Municipal de Juara reconhece a importância das parcerias realizadas pelo Lions Clube e enaltece as empresas e instituições que desprendem tempo e recursos financeiros para o atendimento à comunidade, seja efetivo e em maior quantidade. Assim, resta justificada a iniciativa para que a Casa de Leis, por meio de seus instrumentos, homenageie as empresas e instituições com a aprovação de moção de aplauso.
Está em única discussão a moção de aplauso 008-2021. Vereadora Marta.
Falar do Lions Clube de Juara é um privilégio, porque nós sabemos bem a diferença que esse clube de serviços faz em nossa cidade. Eu tive a oportunidade de participar do Lions assim que cheguei de volta em Juara, e infelizmente o clube ficou por um longo período adormecido, e esse grupo que está aqui presente hoje, e o que eu vejo aqui de antigos leões, a Giselda e o Valdecir, né, fizeram o clube renascer e dão uma contribuição belíssima para a nossa cidade. É tão bonito vê-los homenagear as empresas que fazem parcerias e possibilitam a realização do trabalho deles. Nós que estamos no setor público sabemos bem da importância do serviço social em nossa cidade. Se dependêssemos apenas da assistência social, nós teríamos muitas famílias desassistidas. E o Lions tem essa contribuição aí, que ela deve sim ser homenageada e receber todas as palmas e obrigado da nossa população pelo serviço belíssimo que vocês prestam à nossa cidade.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
É importante a gente destacar aqui como é bom a gente ver a atuação das nossas empresas, né? Cumprindo o seu papel aí, a sua função social no nosso município, principalmente em parceria com o Lions. Então, essa moção de aplausos deve ser aprovada com certeza. E também nós devemos fazer isso sempre, né, para homenagear essas empresas que se dedicam para o bem do próximo. Eu queria até perguntar para o presidente, já deve ter várias moções de aplauso aqui para o Lions, né?
Provavelmente. E essa daqui, é bom a gente deixar bem claro que ela é destinada às empresas que são parceiras do Lions Clube. E se ainda não tiver moção de aplauso ao Lions, acho que a gente deveria fazer uma por ano, de preferência. Parabéns a vocês pelo trabalho que desenvolvem e também a todas as empresas do nosso município que são parceiras do Lions Clube.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Dizer que as parcerias são muito importantes e eu também que tenho também uma associação, dependo muito de algumas parcerias e alguma delas também é aquelas que contribuem com vocês. Meus parabéns a todos vocês. Quando cheguei em Juara, quem me acolheu com o início do meu projeto social foi o co-irmão de vocês, que era o Rotary Club, que hoje está adormecido e fico muito triste por isso. E muito feliz por esse time, por vocês, por você, presidente Valdeci, ter reconstruído o Lions, ter de volta, porque o quão é importante o clube de serviço, o que vocês prestam para a sociedade. Os meus parabéns, parabéns a essas empresas que nunca deixam de ajudar vocês, porque o trabalho é maravilhoso, eu sei de perto, mesmo sendo de algum co-irmão de vocês, e tenho que deixar aqui os meus parabéns a cada empresa, à cadeia pública de Juara e também à promotoria, no nome do Dr. Herbert Dias Ferreira.
Eu, Dr. Marquito?
Eu também, em nome da dona Fátima, quero parabenizar todo o pessoal do Lions e todas essas empresas parceiras, onde eu sempre acompanho ali, sempre a pessoa que precisa aí de muleta, cadeira de roda, sempre atendeu essas pessoas que realmente estão precisando. Parabéns a todos vocês do Lions, parabéns a todas as empresas que é envolvida nessa parceria. E também até conversei com a dona Fátima semana retrasada, onde o Lions faça um ofício para essa casa, faça um ofício para a Polícia Militar, faça até um ofício para o Ministério Público, para fazer uma campanha de conscientização no trânsito, onde eu sei, a população sabe, e o próprio Laio sabe, a demanda tão grande que virou sobre muitos acidentes de moto nessa cidade, onde a demanda de cadeira de roda, a demanda de muleta, onde esse ofício oficializando essa casa, oficializando a Polícia Militar e também o Ministério Público, para fazer essa campanha, a conscientização no trânsito da nossa cidade, que estava terrível, onde a gente vê todo dia aí dois, três acidentes, onde pessoas fraturam as pernas, fraturam os braços, e onde a demanda lá no Lions, eu tenho certeza que está muito grande.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, realmente são grandes empresas prestando um serviço à sociedade também, através do Lions Clubes. E isso, com certeza, Clodoaldo, doutor Ademar e todos vocês do Lions, só é possível devido à credibilidade que vocês estão mostrando frente a essa entidade. Credibilidade, seriedade, respeito ao próximo, respeito ao cidadão, estão ajudando muita gente. Então, essa moção de aplauso a essas empresas que ajudam, que é parceira do Lions Clube, é de muita importância, tendo em vista esses atendimentos que o Lions Clube vem fazendo no município de Juara. E eu acredito assim também, senhor presidente, nós como vereador, 9 vereadores aqui dessa casa, precisamos nos aproximar um pouco mais do Lions, ver de que maneira, de repente, nós, não como Câmara, mas de repente como cidadão juarense, como vereador, poderia aproximar mais do Lions e ajudar de alguma maneira. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Quero aqui, em nome dos meus amigos, da Rose, do Buguinho, parabenizar vocês que ocupam parte de algo que é muito precioso para todos nós, que é o tempo para ajudar o próximo, né? Então, através do Lions Clube, que é um clube centenário, que tem uma história muito importante com o município de Juara, desde a década de 90 ele esteve presente, a colega Giselda, Valdeci, já trabalharam com o Lions Clube em outros tempos, e a gente fica muito feliz em ver os resultados positivos que vocês têm entregue à sociedade. Então contem comigo enquanto vereador, no que precisar de indicação, de parceria, a gente vai estar aqui sempre à disposição, e desejar sucesso para vocês e que a vida de vocês seja repleta de coisas boas, porque quem faz o bem para o próximo, com certeza sempre vai ser muito abençoado.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Eu também não podia deixar de agradecer ao Valdecir, Claudinei, Clodoaldo. Esse serviço que o Lais presta é um serviço muito importante para a comunidade e eu agradeço por vocês terem vindo.
Continua a discussão. Eu não poderia, né, Valdeci, deixar de falar do Lions Clube nunca na vida, né? Primeiro, como já foi relatado pelos colegas, eu quero aqui, em nome do Poder Legislativo, Valdeci, estendo a todos do Lions Clube, Fátima, minha amiga, a todos vocês, muito obrigado em nome do Poder Legislativo, em nome de toda a população do município de Juara, o que vocês vêm fazendo. Lions Clube, nós temos uma história no Lions Clube, né, Valdeci? Eu, graças a Deus, a gente está no poder público há muito tempo, e antes de ser vereador, lá em prefeitura, o Valdeci sabe disso, foi meu secretário. Meu secretário foi meu chefe, né? Secretário de administração, né, Valdeci? Eu era chefe de recursos humanos. Então, desde então, a gente vem vendo essas ações do Lyles, viu, doutor Ademar? E quando o doutor Ademar, eu falo dele, Valdeci, porque eu lembro que quando o Lyles estava adormecido, o doutor Ademar me ouviu falar, né, doutor, que o senhor iria resgatar novamente, e graças a Deus está aí formado, né, Valdeci, o Lyles novamente. Eu lembro que o doutor Ademar estava no escritório do sindicato, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente tem muitas histórias do Lyles. Teve até algumas pessoas que me confundiam, Fátima, na época, quando eu era Léo Boy da prefeitura, o pessoal achava que eu era Léo porque eu era do Léo Clube. Fui até convidado, graças a Deus, agradeço, Valdeci, você e a equipe que foi lá, não esqueço até hoje, pra participar do Léo Clube na época. Era jovem ainda, né? Faz tempo, hein? E aí acabei não podendo ir, que eu participava também, já tinha um outro compromisso na Igreja Católica, eu era do coordenador do grupo de jovens, acabou sendo muitos afazeres e acabou não participando. Mas sempre ali, devido à prefeitura e depois aqui no parlamento, acompanhando todas as ações de vocês, do Léo Clube, do Lyles Clube, enfim, de todas as entidades. Mas destacamos aqui hoje vocês. Muito obrigado. A gente sabe realmente as ações de vocês, tem atendido de fato aquele cidadão, aquela pessoa que está lá no fim, que precisa realmente de uma ajuda. E eu ainda falo que como parlamentar, Patrícia, Valdeci, Fátima, vocês sabem disso, Ademar, próprio Clodoaldo, a gente sabe, porque nós somos vereadores e aí as pessoas nos procuram mesmo, né? Aquelas pessoas que necessitam dessa ajuda, e aí nós temos aí uma voz que são de vocês, a gente acaba só ligando, só com o telefone, Fátima, Valdeci, Patrícia, e vocês já, graças a Deus, Deus tem abençoado a cada um de vocês do Lyles, cada nossa equipe de vocês, e tem atendido, não precisa nem a gente ir lá, a gente só liga e pede para a pessoa ir lá e vocês acabam atendendo, e depois a pessoa só liga agradecendo, vocês não têm noção, gente, da bondade que vocês prestam para as pessoas, como vocês deixam as pessoas felizes no momento que as mais precisam. Então, parabéns a vocês. E aí, não podemos aqui deixar a pedido do Lyles, do Valdeci, e destacar essas empresas que nós estamos dando essa moção de aplauso a você, empresário, por este momento magnífico que você tem ajudado aí, através do Lyles Clube, a população carente do município de Juara, uma parte, uma questão social. Então, obrigado a você, empresário, que está sendo homenageado hoje, a pedido em nome do Lyles Clube, por esse poder legislativo, em nome de toda a população do município de Juara. Mas aproveito você que está nos ouvindo neste momento através da Rádio Tucunaré, que está vendo a nossa sessão hoje através da rede social Facebook. E o Lyles está de portas abertas, né, Valdeci, né, gente? Para quem, algumas empresas, como disse o vereador Elton aqui, que queira ajudar, que queira somar aí com o município de Juara na questão social através do Lyles Clube, está aí, tem o nosso aval e tem o nosso parabéns a você, empresário, a você, cidadão civil, também ajuda, né, Valdeci? E assim as empresas que possam ajudar. Obrigado mais uma vez a cada um de vocês e, mais uma vez, obrigado a todos vocês do Lyles. Em nome do Poder Legislativo Municipal, posso falar aqui, peço autorização, licença ao prefeito Carlos Sirena. Também agradeço vocês em nome do Poder Executivo e também de toda a população do município de Juara. Obrigado, Lyles Clube. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 008-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplausos 008-2021. Eu, antes de encerrar a ordem do dia, eu gostaria de informar os senhores vereadores e a você, cidadão juarense, que está nos assistindo, está nos ouvindo também através da Rádio Tucunaré, Valdeci, amanhã a nossa sessão é transmitida na terça-feira, né? A sessão é nas todas as três primeiras segunda-feiras do mês, mas né, todas as terça-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos sendo transmitidos também aí através da Rádio Tucunaré. Então, dando essa oportunidade para que o cidadão que está lá na zona rural, ela possa também ouvir e participar aí das ações do município de Juara. Só comunico a você que nós estamos atendendo aí ao pedido também, claro, com muita honra, o Lyles Clube aí na pessoa do Valdecir, em atendimento à resolução 027 de 14/4/1998, a que institui e regulamenta a tribuna livre da Câmara Municipal de Juara e da outras providências. Eu vou encerrar aqui a ordem do dia, nas considerações finais, eu irei convidar o presidente do Lyles Clube para que passe aí uma mensagem ao Poder Legislativo e a você, cidadão juarense. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, então, em atendimento à resolução 027, né, da Tribuna Livre do município de Juara, convido o presidente Manuel Valdeci da Silva para que venha à tribuna. Valdeci terá um prazo, Valdeci, de até 10 minutos para você mandar e passar essa mensagem para a população do município de Juara. Lincoln, eu gostaria que assessorasse ele aí, o microfone, para ligar o microfone para ele.
Boa noite, senhores vereadores. Em nome da vereadora Marta e professora Marta, parabenizo as vereadoras desse legislativo. Até aproveitando um pouquinho o gancho, Marta, vendo algumas discussões sobre educação, cada dia que a gente anda na rua, que vê um jovem retornando, assumindo um cargo de relevância na cidade, como temos médicos, né, como você sabe, advogados, várias funções, a gente lembra da professora, igual você, que representa as professoras do nosso município, que eles começou a formação desses alunos, estão aí hoje, temos bastantes que passou pela sua mão, passou por várias professoras do nosso município. Parabéns, vereador. Estamos aqui para agradecer aos senhores vereadores pela indicação da doação de parte da cobertura da Rua 24 Horas. Para nós é muito interessante. O clube nosso está bem antigo já, mas a estrutura é boa. Nós podemos aproveitar aquela parte daquela cobertura para melhorar um pouco, que está caindo praticamente a Eternit e tal. Então, a parte física, a parte do material está ótima. Com aquela cobertura vai fazer um trabalho invejável. Nós vamos reformar o clube e vai ficar muito bom. E agradecendo a coerência de vocês de fazer esse trabalho, foi tão interessante para a indicação. Eu tenho certeza que, dependendo agora do prefeito, que ele vai nos atender, certo? E vocês não têm ideia da quantidade de atendimento que nós temos feito na cidade. A campanha de cadeira de rodas, nós temos hoje em torno de 250 cadeiras disponível para a sociedade. Nessa época de Covid, as pessoas que passam por UTI na recuperação precisam de cadeira de roda, cadeira de banho, e tá, nós estamos atendendo, graças à companheira Fátima, que é a coordenadora da cadeira de rodas, né? E a futura presidente do Lions, que vai assumir o próximo mês. Então, vai ser a nossa companheira Fátima. E estamos praticando diuturnamente aproximadamente 250 cadeiras. Hoje, 90% das cadeiras estão sendo usadas. As pessoas estão pegando, nos devolvendo, usa, a gente vai, leva, busca de volta, assina um contratinho de um termo de comodato, né, enquanto está precisando. Se precisa reformar mais meses, a gente reforma. Então, nós estamos atendendo 100% da necessidade da nossa cidade, das pessoas acidentadas, pessoas carentes que precisam, nós estamos atendendo. Graças a Deus, não tem, não está tendo dificuldade nessa questão. E também o banco de fraldas, que está na coordenação do nosso amigo Buguim, né? e a companheira Rose, nós estamos fabricando em torno de 1.000 a 1.500 fraldas geriátricas mês. Então, estamos atendendo 100% das necessidades que precisa. Atendemos até os municípios vizinhos. Até Sinop, porque nós não temos UTI. Nós mandamos, enviamos paciente nosso para Sinop. E a dificuldade lá de usar, várias pessoas não têm condição. Hoje é em torno de R$70 um pacote de fralda geriátrica. E quem está na UTI precisa de usar. Então nós estamos atendendo o clube, atendemos já duas vezes, o Lions Clube de Sinop, com fralda geriátrica, que está atendendo uma pequena contribuição pelo que eles estão atendendo os nossos pacientes. E queria comunicar aos vereadores que vai estar voltando agora a campanha de visão. Assim que eu acho que chegar um pouquinho, aumentar a quantidade de vacina, voltamos a atender. E com a novidade, agora para meados de 2022, nós vamos estar inaugurando o Centro Oftalmológico em Sinop, do Lions Internacional. Até hoje nós assinamos o convênio, prorrogando mais 2 anos o convênio com o nosso clube. Então, eu creio que para mais final do ano, início do ano, isso é o companheiro Ademar, que é o coordenador da parte de cirurgias oftalmológicas. Seria isso, e agradecer vocês pela a indicação da doação da cobertura, e aproveitar também, agradecer aos companheiros pelos trabalhos, e agradecer a oportunidade que vocês nos deram. E é muito interessante essas empresas aí para nós, é fantástico que eles têm. E fora essas empresas, essas são os maiores colaboradores, mas tem várias pessoas que nos ajudam diuturnamente. Às vezes você vê por que o sistema prisional. Nós temos uma parceria com eles, nós temos a fábrica de fraldas instalada dentro do sistema prisional. E com ar-condicionado, com toda a infraestrutura. E a gente, os presos se brigam para poder trabalhar para a gente, para nos contribuir na fábrica. Porque, além de tudo isso, eles estão se recuperando, estão diminuindo o período de confinamento deles, né? E os presos não, os reeducando, né? Então, por isso, o convênio com o sistema prisional. Agradeço em nome dos companheiros do Laios e agradeço a oportunidade e obrigado por essa mais esse pedido, atender mais esse pedido do Laios Clube. Obrigado, presidente.
Valdeci, nós que agradecemos, inclusive quando o Valdeci falou referente à estrutura, para você, cidadão, que está nos acompanhando nesse momento, às vezes não acompanhou em sessões anteriores, nós tivemos aqui uma reunião com todos os moradores e comerciantes da avenida, da rua Sorocaba, ali a rua Coberta, e onde a maioria, né, quase todos eles, né, os moradores, solicitaram do executivo a possibilidade da retirada ali daquela estrutura, então, da rua 24 horas, para que se volte aí a normalidade de uma rua normal ali na rua Sorocaba, naquela região da rua 24 horas. O prefeito, ele gostaria, ele vai levar essa estrutura para a garagem para atender a cobertura dos maquinários do município, mas aí o Valdeci encaminhou essa solicitação para a Câmara bem naquele momento e aí a Câmara achou por bem também recomendar, informar o prefeito que nós somos solidários sim, até porque vocês ouviram aqui nesse momento, vocês viram aqui quantas cadeiras de roda que tem, as pessoas às vezes acham, né, Patrícia, que não, mas são pessoas que realmente precisam, pessoas carentes que vocês estão atendendo. Então, assim, nós não podemos de forma nenhuma, Valdeci, quanto o poder público, deixar de estender a mão para vocês, porque quando a gente pede, vocês estendem as duas mãos para nós. Então, o que precisar do Poder Legislativo Municipal, fala aqui em nome de cada um dos colegas vereadores, lá no clube nós estamos à disposição, tá? Pode contar sempre com a gente, com certeza. E parabenizar, aí a Fátima, então, vai ser a nova presidente do Lais. A partir do mês que vem já, Valdeci? É, olha só, hein? Tinha uma vez que eu tinha lá, era você, né, Patrícia? Tinha dado posse, depois foi o Valdeci, ó, que beleza, mas isso é bom, democracia, né? Isso é interessante. Parabéns e boa sorte, Fátima. Você já tem uma larga experiência nessa área social. Tenho certeza que vai contribuir muito mais ainda para o Laios Clube, principalmente para a sociedade de Juarense. Obrigado. Deus abençoe você e toda a equipe, todo aí, vocês do Laios Clube de Juara. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Zé Galvão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite, mais uma vez. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré. Mais uma vez, parabenizar ao Clube de Serviço Lions Clube, no nome do presidente Valdeci. E dizer também, presidente, que um dia liguei para o Clodoaldo, né, Clodoaldo? Necessitando de uma cadeira de roda, prontamente ele já me atendeu. Então, não foi necessário, mas já foi atendido, né, antes. Foi muito rápido a atenção. Meus parabéns. Eu não sabia a imensidão e a grandeza dos atendimentos de vocês. É muito orgulho e essa união é muito importante para que o clube continue e ele não venha adormecer novamente. Parabéns a todos vocês e espero em Deus que vocês continuem sempre firmes e ajudando a sociedade juarense. Venho aqui também agradecer ao Rogério, que é da Divisão do Meio Ambiente, que sempre nos meus atendimentos de terrenos baldios, terrenos que estão sujos, ele vem me atendendo e notificando ao proprietário, o vereador Luciano, para que limpe os terrenos deles. Sempre achei que primeiro nossa casa tinha que ser arrumada, né? E a prefeitura já está fazendo também a parte dela. Também agradecer ao Salvador, ao Executivo Municipal, por fazer a parte dela, limpando os nossos terrenos, para que assim podemos estar cobrando a limpeza dos demais. Também solicitei a viabilidade de um semáforo ali na Avenida Vereador Walter Lauro com a Avenida Rio Arinos. Ponto crítico, 11 horas da manhã ali fica um tráfego muito constante, muito perigoso. Ali se perderam muitas vidas e acredito eu que poderia um semáforo amenizar. Não sou engenheiro de trânsito, vereador Luciano, e acredito que a prefeitura deveria contratar um engenheiro de trânsito para que a gente possa estar nos auxiliando com esses pedidos. Sei que o nosso trabalho é fiscalizar isso e tentar amenizar essa questão. Sinalização realmente, no possível, o Executivo está fazendo e acredito aí que futuramente algumas outras coisas serão resolvidas o mais rápido possível. E ali seria um caso, no meu ver, e com as pessoas que ali conversei, de ter um semáforo ali, porque realmente é muito perigoso.
pedir também para oficializar, fazendo favor a essa casa, ao Executivo, para terminar as quebras das pedras ali da Rua Goiânia, que começam, param, mas também sei a dificuldade do maquinário, mas vamos tentar terminar ali, que é atrás do José Dias ali, que é uma que começaram e não falta muito para terminar. Essa semana nós terminamos o nosso campinho na praça, lá no Portal das Flores, provavelmente esse fim de semana nós vamos entregar, vereador Hélio. Se Deus quiser, será um sucesso, e se assim for, fazer isso em todos os bairros, praças e lugares públicos da nossa cidade, para tomar esses espaços vazios e para ajudar a molecada nossa a estar fazendo e praticando o esporte, principalmente o futebol, que é a paixão nacional. Sobre a Rua Esperança, Zé, lá da Alvorada, muita gente nos pede. Conversei com o Tolove hoje, nosso engenheiro da prefeitura. Ele disse que foi notificada a empresa, vereadora Marta. Hoje, essa semana que entra agora, o maquinário parece que já está aí, e já vão retomar lá a parte da rua, iniciando semana que vem. Tomara que seja feito isso. Não é falta do Executivo, e sim das empresas que ganharam a licitação, que elas que têm que resolver esse problema. E, por fim, cobrar também do Executivo Municipal a limpeza ali do fim da Rua Cuiabá, próximo ali à Vila Olímpica. Ali no finalzinho ali é muito sujo, até mesmo os moradores devem jogar lixo ali, pessoas devem jogar lixo ali. E atrás também da Vila Olímpica passa uma rua, e ali também pedir para que possa dar acesso ali ao pessoal ali que ali mora, para ficar até mais fácil o acesso a todos eles. No mais, uma boa noite, Deus abençoe a todos, e não se esqueça, a pandemia não acabou, se cuidem, usem máscara e álcool.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Durante essa semana, como eu já disse aqui no Pequeno Expediente, nós estivemos em Cuiabá, e eu gostaria de apresentar para vocês um relatório do que nós fizemos lá e dos resultados que obtivemos. A princípio, nós fomos juntamente com o prefeito municipal acompanhá-lo no recebimento das máquinas, né, que serão do consórcio intermunicipal de desenvolvimento, de infraestrutura e desenvolvimento econômico do nosso município, do qual o nosso município a partir de agora faz parte, já que essa Câmara autorizou a entrada do município de Juara no consórcio. Nós também estivemos na Secretaria de Estado de Assistência Social, encontramos, né, conversamos com a secretária de Estado, Rosa Maria, que apresentou para a gente diversos programas que o Estado de Mato Grosso está desenvolvendo, os quais nós podemos também ter acesso. Por isso, nós estamos marcando uma reunião com a secretária de Assistência Social, Cida Félix, para que nós apresentemos para ela todas essas informações que nós obtivemos lá através da secretária de Estado. E dentre esses projetos, nós falamos do ônibus Lilás, que é um ônibus que ele é para o campo e para a mata, para a floresta, né? Eles falam que ele é para servir as mulheres do campo e da floresta, que no caso seriam as indígenas. E o objetivo desse ônibus é estar levando informações e também proteção, né, para que as mulheres entendam a necessidade delas falarem sobre a questão de violência doméstica e tudo mais. Porque a gente sabe que muitas vezes a mulher está distante dos centros, né, do município, da cidade, enfim, e aí acaba tendo dificuldade de denunciar agressões. E esse ônibus, ele estimula que as mulheres falem, né, dos problemas que elas vivenciam no seu dia a dia. Então, nós estaremos solicitando também que esse ônibus venha para o nosso município por um período aí. Nós estivemos também, como eu disse, junto com o deputado Dr. João e a deputada Janaína Riva para tratar da hemodiálise na nossa região. No caso, as máquinas, como eu disse, também já está disponível em Juína para serem instaladas. Então, falta um empurrãozinho para que isso aconteça de fato. E aí, fiquei incumbida de recolher declarações de pessoas que já não moram mais no nosso município, mas que fazem hemodiálise. Inclusive, que tiveram que mudar do nosso município para fazer hemodiálise. Por quê? Porque não tem como você fazer hemodiálise três vezes por semana e ter que ficar nesse e vai e volta para outros municípios aqui como Sinop. Então, tem gente que opta por morar lá. Então, eu estou fazendo esse levantamento juntamente com um parceiro, o Claudemir, que tem um pai que faz hemodiálise lá em Sinop. E tem muitas outras pessoas também envolvidas que querem que essa hemodiálise seja, esse centro, né, seja instalado em Juína. Então, nós estamos nos esforçando nesse sentido, arrecadando todas essas informações e apresentando para os deputados, para que eles intervenham lá a nosso favor, a favor da nossa região. Estivemos também com o vice-governador, Piveta, né? E ali com ele, nós falamos novamente sobre a escola Oscar Soares, a necessidade de reforma ou de construção de uma nova escola, e também falamos sobre a questão do aeroporto. E eu, por conta de conflito de agenda, eu não consegui ir até o Ibama juntamente com o vereador Marquito. Mas ele levou uma demanda que eu pedi para ele que levasse, que é algo que a gente está trabalhando junto, inclusive a vereadora Marta também, que é a questão da regularização do morro do Ibama. Porque a gente sabe ali que tem dois quarteirões que estão irregulares, que é do Tocaia Grande, e nós queremos regularizar isso daí. E também trazer o morro, que hoje é do Ibama, para o município. Então, eles deram ali um passo a passo do que a gente tem que fazer, e nós vamos levar isso para o Executivo Municipal para que a gente comece essa regularização. E no futuro, quem sabe, fazer o Morro do Ibama como uma área utilizável no nosso município, né? Talvez uma pista de caminhada, alguma coisa nesse sentido. A gente ainda vai pensar junto com o Executivo Municipal. Então, além disso, conversamos com outras pessoas também, outros deputados, mas, por hora, essas informações que eu tenho para trazer para vocês. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, população que nos assiste, colegas vereadores, nesse momento temos só a agradecer a presença do pessoal do Lais, que está aí desde o início da nossa sessão de hoje, presente aqui atento e junto com todos nós aí, que estamos à disposição para o que precisar. Gostaria, senhor presidente, aqui também de agradecer muito mesmo ao secretário Salvador pelo belo trabalho que vem fazendo junto a esse município, naquela secretaria de cidade. Pegou uma secretaria com bastante dificuldade, principalmente de maquinário, e ele tem feito um trabalho muito agradável, muito satisfatório. Com toda a dificuldade que tem, ele vem nos atendendo na medida do possível. Secretário Salvador está de parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo. Quero parabenizar aqui também a Secretaria de Saúde, na pessoa aqui presente também da Patrícia, em função das vacinas, que estão trabalhando com atenção máxima com relação às vacinas do município, apesar que tem vindo poucas vacinas, mas com trabalho sério, com responsabilidade, ao que o município de Juara, junto à sua Secretaria de Saúde, vem fazendo, a toda a sua população, aonde já abriu a vacina hoje para as pessoas a partir de 55 anos, né? E acreditamos aí que para a semana que vem, sim, vai reduzindo a idade aí, com a máxima urgência aí que a população tanto necessita e vem cobrando Brasil afora, né, vereador Galvão, dessa vacina, e ela vem chegando aos poucos, mas com seriedade e responsabilidade, que o município de Juara tratou desde o início essa questão. A segunda dose sempre reservada para quem tomou a primeira, isso é muito importante, porque a gente vê muitos municípios por aí que a vacina andou muito mais rápido, mas o cidadão que de repente tomou a primeira não está tendo a segunda sua reservada, e o município de Juara vem tratando isso com muita seriedade. E queria parabenizar meu filho, aproveitar essa oportunidade. Aqui o Lions Clube, que presta um serviço muito grande para a região de Juara, mas também, assim como o vereador Eduardo falou do Rotary, Eduardo, meu filho, o Hélito Filho, hoje está tomando posse no Rotary lá em Rondonópolis. E isso representa muito a nossa família, porque isso significa credibilidade. É um menino novo, Eduardo conhece bem, Clodoaldo também conhece bem o Hélito Filho. É um menino novo, um menino trabalhador, honesto, direito. E isso mostra a credibilidade dele junto à sociedade de Rondonópolis. Ele é de lá, foi criado lá, estava aqui com nós até poucos dias e voltou para lá, e já ingressando a um time seleto desse do Rotary no dia de hoje. Parabéns, Wellington Filho, que Deus lhe abençoe nessa jornada e ajudar a população. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveira. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, pessoal, população presente, pessoal do Laios. Parabéns a vocês por essa união grande, onde a gente acompanha faz anos aí. Parabéns a todos vocês que ajudam, e as empresas também que ajudam a atender o pedido da população juarense. A gente sabe aí, se não fosse a parceria de vocês, a união de vocês, eu lá estava abandonado. Mas graças a Deus vocês estão ali lutando. Todo ano a gente vê a luta de vocês e vê o sorriso na cara de todos vocês, onde conquista as coisas para atender aquele que precisa. A gente estamos aqui junto para somar também, buscar melhoria. E parabéns a todos vocês aí. A nova gestão agora da Fátima, mês que vem, né, Valdir? A gente vamos somar junto mais uma vez aí para estar atendendo aí à população juarense. Senhor presidente, vou deixar aqui cobrar já do prefeito municipal, do secretário de transporte, sobre o patrulhamento. O ofício já foi feito por várias vezes, as respostas sempre as mesmas. Quero aproveitar aqui esse espaço e deixar cobrar aí o patrulhamento da estrada do Braguinha, da estrada Esperancinha, Verdão da Serra, estrada Zé Paraguai, que faz 8 anos que não viu uma patrola, estrada da Pedreira e Palmital também, que precisa ser patrulhado, estrada Dois Irmãos, que também já faz 8 anos que não viu uma patrola lá, estrada Serrinha 1, Serrinha 2, estrada do Guarantã também, faz 8 anos que não veio uma patrola, então a linha Bonete precisa também ser patrulhado, a reabertura da estrada Beira Rio também, a gente precisa, o prefeito precisa organizar para estar arrumando essas estradas, o pedido está feito, não vou pedir para fazer ofício novamente, que já foi feito ofício mês passado, e todas essas linhas que eu já pedi, e também na estrada Pedro Damião precisa também o patrulhamento, a estrada lá do Barro Vermelho, onde eu falei um pequeno expediente, que precisa urgente também o patrulhamento, lá no fundo, próximo à frente da propriedade do prefeito Carlos Serena, e a estrada, alguns pontos ali na estrada Rodoferro, onde patrularam só a Mestre, precisa também ser patrulhado. Senhor presidente, quero aproveitar o espaço e também agradecer e parabenizar a deputada Janaína Riva, aonde recebi informação hoje cedo que tinha acabado o álcool em gel do Hospital Municipal do município de Juara e dos PSF. Acabou o álcool e eu liguei imediato para a deputada Janaína Riva. Ela não mediu esforço, conseguiu, se eu não me engano, não sei se foi de 500 a 1.000 litros de álcool, aonde amanhã cedo, de madrugada, a prefeitura está indo buscar a cidade de Sorriso já. Quero parabenizar o esforço da deputada Janaína Riva, aonde ela não mede esforço, aonde imediato conseguiu esse álcool aí, para estar aí atendendo por uns dias aí os órgãos da saúde do nosso município. Também, senhor presidente, estive andando nas estradas aí, estrada Julião, parabenizar a Secretaria de Cidade pelo brilhante trabalho feito lá, aonde eu acho que todas as estradas precisa ser feito um trabalho daquele, não um paliativo que nem vinha fazendo no passado, aonde você só via gasto de óleo, máquina estragada e serviço porco. Agora sim, o trabalho é um trabalho bem feito, de qualidade. Andei na Água Boa também, foi feito ali, ficou só alguns galhos para fazer, devido à máquina ter estragado, mas sim o trabalho da Secretaria de Cidade está sendo excelente. Parabenizar aí, em nome do secretário de Salvador, todos os funcionários da garagem, desde a limpeza, desde os gari, desde a pintura, e todos que estão ali esforçando, e a gente vê o resultado durante 6 meses dessa nova gestão, resultado excelente, e a cidade ficando bonita. É assim que a gente funciona, você vê os canteiros de praça, coisa que nunca a gente via, sempre debati aqui nessa tribuna, a gente sempre brigava aqui, né, vereadora Marta? Se o vereador, pra vir mesmo, cobrava muito sobre as praças da gestão passada, onde as praças eram abandonadas, e hoje você pode andar nos bairros que você vê as praças todas cuidadinhas, a avenida pintada, a gente vê o trabalho evoluindo. Parabéns aí ao secretário de Salvador e toda a sua equipe de servidor público da Prefeitura Municipal de Juara. Também quero já desejar cobrar, foi feito um serviço de patrulhamento na Paranorte, onde ficou o serviço de cascalhar alguns pontos, onde a população lá me cobra diariamente sobre esse serviço. Fizeram um serviço meia boca que nem vem fazendo. Aí vamos pedir pro prefeito que melhore, faz um serviço de cascalhamento lá dentro do distrito de Paranorte, dentro do distrito de Águas Claras também, mas aí providencie um caminhão pipa para cada distrito desse. Você pode hoje lá, amanhã você pode ir lá no 25, que você vê um caminhão que moia 2 vezes ao dia. Você pode ir lá na Greba São João, que você vê um caminhão que moia 2 vezes ao dia. E você, nós viajamos semana passada para Cuiabá mesmo, foi no distrito de, lá no município de Itaiangá, município mais pequeno que Juara, um caminhão desse do novo nosso lá para molhar e outro caminhão velho, isso porque nós viu na bomba abastecendo, vai que tinha mais lá para dentro da cidade. E Juara hoje só tem um caminhão pipa para atender toda essa demanda dos bairros aí. Precisa urgente estar organizando melhor, a gente sabe aí que essa epidemia aí, graças a Deus, está diminuindo, em nome de Jesus que vai embora essa praga, essa maldita, essa doença, e que melhore essa saúde, não só do Juara, como do mundo, para que logo todos sejam vacinados. Só isso, presidente, obrigado e boa noite a vocês. Parabéns, pessoal do Lions Club, que Deus abençoe vocês, que tudo dê certo e cada vez melhor para atender a população.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer ao Valdecir a menção do meu nome e dizer a ele que eu sinto muito orgulho de fazer parte de tantas histórias, de tantos jovens que retornaram à nossa cidade e exercem sua profissão aqui. Mais uma vez, reforçar a minha admiração por esse clube de serviços e por todas as empresas que fazem esse papel social de doar para o Lions e o Lions reverter isso em serviços para a sociedade juarense. Queria reforçar também, pedir ao executivo que faça projetos de rebaixamento de redes, que foi uma cobrança do vereador Luciano aqui, porque nós sabemos que temos alguns pontos na nossa cidade que são escuros e que por mais que nós tenhamos uma equipe que tem boa vontade, em alguns pontos é necessário fazer rebaixamento de rede e isso nós precisamos fazer projeto, né, para ser liberado pela Energisa e instalação de postes para a gente poder colocar luminárias e acabar com esses pontos escuros em algumas vias aí. Fui cobrada recentemente ali próximo ao estádio municipal, que é uma escuridão, mas é necessário fazer rebaixamento de rede. Enviei um ofício ao Executivo Municipal, ao Dimutran, que estude a possibilidade de instalar uma faixa de pedestres lá próximo ao posto Free. Nós temos um movimento muito grande de veículos na Rua Oliveira e na Avenida, e eu vejo dificuldades dos pedestres atravessarem a avenida ali naquele ponto. Então é importante que o Dimutran olhe com carinho e estude a possibilidade de instalação de uma faixa de pedestres ali. Hoje nós temos um motivo para comemorar. Amanhã inicia-se a vacinação a partir de 55 anos acima. Eu acredito que a população vê a dedicação da equipe aí para que a gente dê celeridade à vacinação. Porque eu acredito que quando nós tivermos um percentual bem significativo de pessoas vacinadas, a nossa vida vai começar a voltar à normalidade. E eu, como professora, espero esse momento com grande alegria, porque, infelizmente, as aulas online não obtêm resultado. A participação dos alunos é muito pequena e eu temo pelo comprometimento do aprendizado desses alunos. E olha que eu lido com meninos e meninas do ensino médio. Imagine para aqueles professores que estão na fase de alfabetização dessas crianças. Eu imagino a angústia desses pais. Então a vacina é o caminho para a gente retomar a normalidade nas nossas escolas. Na semana que se passou, a gente esteve em Cuiabá, cumprindo a agenda com o prefeito municipal, eu, vereadora Sandy, vereador Marquito, e eu recebi, por meio do WhatsApp, algumas matérias que fizeram referente a uma fala que eu fiz na tribuna na última sessão, na sessão passada. Eu fiz uma colocação aqui sobre a questão do RGA e a exclusão dos professores do RGA. Para o cidadão comum que não sabe o que é RGA, RGA significa recomposição salarial. Seria a devolução do que a inflação comeu no salário dos servidores públicos. É mais ou menos aquilo que se faz todos os anos com salário mínimo, né? Nós temos, no início do ano, definição de reajuste de salário mínimo. E isso também acontece para os servidores federais, estaduais e municipais. É o RGA. E é importante que se diga que a Constituição Federal garante essa recomposição de perdas salariais, assim como a nosso Estatuto do Servidor e a lei que trata dos servidores da educação. Todos os servidores têm direito a essa recomposição de perdas salariais. Numa das falas que eu absorvi aí, de que eu estava fazendo politicagem por defender o RGA para os professores. Eu sou professora, e como defendo o RGA para o professor, defenderia para qualquer categoria. O vereador Léo e o vereador Marquito, que já foram vereadores na legislatura passada, sabem muito bem do meu posicionamento na questão do RGA. Eu tenho um posicionamento de que, se não for para todos, não deve ser para ninguém. Na Durante o ano passado, nós aprovamos aqui, inicialmente, o EGA para o Legislativo. E o prefeito não havia mandado o EGA do Executivo. Eu votei contrário, porque eu achava, eu considero, e não mudei esse meu posicionamento, que se todo mundo perde com a inflação, não tem um segmento que não perde, né? Então, a minha defesa foi no sentido de que os professores fossem contemplados com o EGA. Ah, mas o professor tem o piso, e o piso foi zero. Se o prefeito tiver vontade, ele paga EGA para todo mundo, independentemente de piso ou não. O piso é o mínimo. Piso nacional do magistério é o mínimo que o município pode pagar, que fique estabelecido isso. Então, o meu posicionamento foi defender o EGA para todos. O prefeito, em resposta ao sindicato, e foi a mesma resposta que ele me deu num ofício que eu enviei, é que ele fez uma proposta para o sindicato de pagar o EGA desse ano em janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Porque nesse ano ele tem o impedimento de uma lei federal, a Lei 173, que congelou esses reajustes em nível nacional. Município que recebeu ajuda do governo federal ficava em possibilidade de conceder o EGA. Então o prefeito fez a proposta de conceder esse reajuste em janeiro, fevereiro e março do ano que vem. E a minha defesa, a minha fala com o prefeito é que contemplasse os professores no pagamento desse EGA também. Né? Essa foi a grande questão, porque eu recebi um comunicado de professores da rede municipal que eles ficariam de fora. Então, eu aqui sou professora, vou continuar defendendo meus colegas professores da rede municipal, assim como defendo a igualdade, a isonomia para todos os servidores municipais. Não é justo uma categoria ficar de fora se houver a possibilidade de pagamento de EGA. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa noite e agradeço também aos meus colegas pela sensibilidade da gente ter votado aí o projeto e que nos inclui aí no consórcio intermunicipal de saúde. Em nome do prefeito, eu agradeço a todos vocês. Boa noite, muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria mais uma vez, Valdeci, em seu nome, agradecer a todos, todos da família Lions Clube, pelo serviço prestado. E seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo Municipal. Quando vocês precisarem passar algumas informações para a sociedade, as portas desse Poder Legislativo estão abertas. Agradeço vocês mais uma vez pelo trabalho. Agradeço aos senhores vereadores, agradeço você, cidadão Jorense, que nos acompanhou neste momento através da rede social Facebook do Poder Legislativo e também aqui através da Rádio Tucunaré, aqui nas terça-feira, a partir das 20 horas. Gostaria de convidar todos vocês para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 5/7/2021, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.